It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and
conditions. 18+. Rafa, sem mimimi, o que você mais busca hoje na sua vida? Qual o seu grande objetivo?
Conquistar minha independência financeira.
E quanto de dinheiro você precisa hoje para conquistar sua independência financeira?
Quero 15 mil por mês em ativos.
Ok. E o que você está disposto a entregar para o mundo para receber em troca esse valor?
Bom, para conseguir os meus 15 mil aí de ativos, né, fazendo o dinheiro trabalhar para mim, eu vou dar em troca, me comprometo a dar em troca 10 horas por semana a mais para me dedicar aí ao meu atual empreendimento e também pelo menos 5 horas por semana para estudar sobre investimentos, inteligência financeira e também, claro, colocar em prática aquilo que eu estudei. Então eu me comprometo a arrumar esse tempo, vou precisar cortar um pouco aí de Netflix, um pouco do futebol que eu assisto, vai doer, mas é isso que eu preciso fazer, isso que eu me comprometo a dar em troca, então, para conseguir esse meu objetivo.
Rafa, qual é a data limite para você atingir esse objetivo?
Boa pergunta essa. Data limite em 10 anos.
Ok. E qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer agora para chegar nesse objetivo?
Primeira coisa que eu vou fazer é não me contentar que eu falei 10 anos, mas sim reduzir para 5 e já começar a escrever alguma coisa de o que é o próximo passo disso. Eu vou estruturar um plano com os próximos passos e já atacar o próximo passo já. Para você que ainda não entendeu por que eu acabei de participar desse questionário com o Arnaldo, fique ligado no episódio de hoje, porque tá começando o resumo cast sobre o livro, o best-seller internacional, Quem Pensa Enriquece.
Inovação, negócios, desenvolvimento humano. Não é só um resumo de livro. A equipe de leitores mais crítica do Brasil vai trazer agora grandes ideias para empreendedores. Você está na terceira temporada do Resumo Cast e dentro de alguns minutos vai se tornar um ser humano melhor.
O livro Quem Pensa Enriquece foi publicado pela primeira vez em 1937 e até hoje é um dos maiores best-sellers mundiais. O autor é o criador de milionários, Napoleon Hill, que por quase 30 anos se dedicou a entrevistar mais de 500 dos mais famosos e bem-sucedidos líderes de cada setor empresarial, além de milhares de outros empreendedores, tanto de sucesso como de fracasso. O resultado desses anos todos de pesquisa tornaram Napoleon Hill uma das maiores vozes e mais influentes dos Estados Unidos. Para você ter ideia, seus livros já venderam mais de 60 milhões de exemplares no mundo todo.
Vamos lá, diretamente do Rio de Janeiro, sou Arnaldo Neto e vou te falar o seguinte. Nesse clássico, Napoleon Hill nos mostra que o caminho para enriquecer é através da mente e da mudança dos nossos pensamentos. Ele faz isso através de 13 princípios que coletou durante anos estudando os homens mais influentes da época. E é impossível não ressaltar que todas as dicas são extremamente atuais, apesar de ser um livro dos anos 30. Isso explodiu minha cabeça e vocês vão ver que as dicas de Napoleon Hill são totalmente atemporais.
Olá pessoal, aqui é o Eric Rolf, tô falando de São Paulo, Brasil. Olá Rafael, olá Arnaldo, obrigado pela oportunidade de participar desse episódio. E bom, para mim a ideia central do livro é ensinar uma mentalidade de sucesso. Ele traz possibilidades e também o caminho para desenvolver uma mentalidade que ajuda a levar você pro seu objetivo, independente do objetivo, mas principalmente também do ganho financeiro.
Ligando minha nave aqui em São Paulo, eu sou Rafael Pires e, na minha opinião, a ideia central desse livro é que nós somos o que somos por causa dos pensamentos dominantes que nós mesmos permitimos que ocupem a nossa mente. Se a gente quer conquistar algum grande objetivo na vida, antes de tudo precisamos condicionar o nosso lado mental. E já vamos começar logo essa discussão desses 13 princípios que o Napoleão Hill traz nesse livro, essa obra maravilhosa e, como o Arnaldo falou, atemporal, e como a gente começa a falar sobre isso. O primeiro princípio é o desejo.
Desejo. Palavrinha mágica que está presente no livro inteiro. E você escutou muito bem o nosso começo de episódio, com o Rafa aí sendo questionado na berlinda e mostrando ao mundo o que ele mais quer da vida. E tudo começou com o desejo da independência financeira. Então, se você agora quer fazer o mesmo em casa e quer entender o que você mais deseja, quanto que você precisa de dinheiro para que isso se torne realidade, qual o plano, qual é a data, qual o primeiro passo, eu vou passar agora para você um passo a passo de como que o autor Napoleão Hill explica no livro para que a gente possa fazer exatamente isso. Então, a primeira coisa é entender o que você quer, o que você busca, qual o seu maior objetivo agora em relação à vida. Se pudesse vir um gênio da lâmpada te entregar qualquer coisa que você pedisse, o que você gostaria que isso fosse? Escreveu? Pensou? Tá claro? Beleza. Segundo passo é o seguinte, definir quanto que isso custa. O Rafa falou quanto é que custa hoje a independência financeira dele. Se você quer uma casa, quanto isso custa? Se você quer um carro, quanto isso custa? Se você quer uma viagem, quanto isso custa? Resumindo, primeiro passo, o que que você mais quer? Segundo passo, quanto que isso custa? Terceiro passo é você determinar exatamente o que você pretende dar para o mundo em troca do dinheiro que você necessita. Napoleão Hill explica à frente do livro a lei da economia, que nada você ganha sem entregar algo em troca. E aqui é exatamente isso. Então, se você quer 10, 100, 20, 30, 1 milhão, o que que você vai entregar para o mundo em forma de valor para poder receber isso? Esse é o terceiro passo. O quarto passo é você estabelecer uma data de quando você, de fato, pretende possuir esse dinheiro que você precisa para alcançar o seu grande objetivo. Então, coloca aí a data e coloca com carinho, porque esse negócio funciona. Depois de colocar a data, você tem que fazer um plano de ação para poder chegar nesse destino. E aí, claro, talvez você agora não vá conseguir fazer um plano de ação completo, mas escreva ao menos a primeira tarefa. Qual o primeiro passo, o pequeno primeiro passo, simples, autorrealizável, que você consegue fazer hoje ou amanhã para se colocar no caminho desse grande objetivo? Bom, depois temos mais um passo, que é você escrever isso tudo de maneira extensiva no papel, o seu objetivo, o valor, o que você vai entregar, a data, o plano de ação. E por final, você vai ler isso tudo em voz alta. Pode ir lá, dá um pause no episódio, volta depois, hein? E lê isso tudo agora em voz alta. E aí, como é que você se sente? Aposto que o seu desejo agora foi ainda mais alimentado. E segundo Napoleão Hill, o desejo é a base para que você chegue aonde você quer, para que você enriqueça, não só em termos de valor, mas também a sua mente.
Bom, o desejo de fato é algo fundamental, acho que para todo ser humano, né? E a gente pode analisar de dois pontos de vista. O Rafa trouxe o desejo da independência financeira. Então, além disso, eu perguntaria, o que você ganha ao atingir esse objetivo, esse desejo? Então, pegando até o exemplo aqui do Rafa sobre a independência financeira, talvez ele seja motivado por ter uma qualidade de vida melhor com tempo, com família e amigos. Outra pessoa pode ter o mesmo objetivo de liberdade financeira, mas com o propósito ou com o desejo de viajar pelo mundo. E cada uma dessas pessoas vai ter um desejo próprio, particular, que vai trazer motivação para que ela possa, de fato, seguir esse passo, esse plano que você já elaborou aí no agora há pouco, no segundo que o Arnaldo pediu, para que você possa seguir isso. Esse desejo, ele te alimenta, ele serve talvez como uma gasolina durante todo esse processo. E além do mais, eu acho que sem o desejo, eu também não poderia estar aqui hoje com vocês, fazendo parte desse episódio, porque inicialmente houve um desejo da minha parte, e seguindo os passos, eu falei, putz, eu quero fazer parte de um episódio, o que que eu posso fazer, como eu posso entrar em contato, no que eu tenho que me dedicar. Então, assim, além dos fatores financeiros, aqui eu acho que um exemplo até real, que eu segui um pouco do que Napoleão Hill me traz para estar hoje apresentando e conduzindo esse episódio com vocês.
como que a gente desenvolve esse desejo? Porque o Napoleon Hill deixa bem claro que é um desejo ardente, algo mais do que só querer, né? Algo muito mais profundo. E ele diz o seguinte, Napoleon Hill traz no livro aqui uma lenda de um grande guerreiro que ele enfrentou uma situação em que ele tomou uma decisão que foi fundamental para o sucesso no campo de batalha. Ele estava prestes a mandar seu exército contra um inimigo poderoso, que estavam ali, né? Esse exército poderoso estava ali em maior número do que eles. Então, esse grande guerreiro fez o seguinte, ele colocou todos os seus soldados nos barcos, navegou para o território do inimigo, descarregou os soldados, equipamentos e tudo mais, depois deu a ordem para queimarem os navios que eles tinham chegado até ali. Antes da primeira batalha, com aqueles barcos todos pegando fogo e indo para o espaço, ele virou ali para os seus homens e disse, estão vendo os barcos se desfazendo em fumaça? Isso significa que não podemos sair dessas praias vivos, a menos que a gente vença. Agora não temos escolha, vencemos ou perdemos. Resultado, eles venceram. E a lição é a seguinte, cada pessoa que vence em qualquer coisa na vida deve estar disposta a queimar seus navios e fechar todas as vias de recuo. É assim que se desenvolve um desejo ardente de verdade.
Certamente, esse capitão, quando falou com sua tripulação ali, além de manter esse desejo deles poderem continuarem vivos, ele teve que trabalhar a fé dessas pessoas, né? E segundo o autor, a fé não é algo que você nasce com ou sem. Fazendo um link com um episódio recente do Mindset, né? O Mindset de crescimento. Você pode desenvolver a sua fé. Então, você imagina que esse capitão do navio estivesse diante dessa tripulação, dessas pessoas que viram os navios queimando e elas estivessem sem fé, né? Ah, a gente não vai conseguir nadar, a gente não vai conseguir ter recursos para poder chegar onde a gente quer. E esse capitão, se ele tivesse lido o livro do Napoleon Hill, ele podia falar, não, gente, vocês conseguem desenvolver a fé de vocês e eu vou conseguir fazer isso com vocês agora. E aí, segundo Napoleon Hill, duas maneiras que você consegue desenvolver a própria fé é através de afirmações e visualizações. Então eu queria agora te mostrar como é que você pode desenvolver a sua fé através de visualização. Eu já perguntei pro Raf, para você, ouvinte, qual é agora o seu grande objetivo na vida. Mas eu perguntei assim, de maneira um pouco rápida. Eu não te pedi para fechar os olhos e imaginar isso acontecendo. Eu te peço para fazer isso agora. Então agora, se você está malhando, larga o peso. Se você está lavando a louça, segura o prato um pouquinho. Se você está no banho, desliga. Fecha os olhos, se concentra no momento e imagina. Rafa e Eric, podem fazer o mesmo agora. Eu estou fazendo aqui, eu estou de olho fechado. Imagina agora o seu grande objetivo se tornando realidade. Imagina que você está agora no momento no qual o seu grande objetivo se tornou realidade. Feche os olhos. Imagina. Sente. Coloque emoção. Segundo Napoleon Hill, a emoção é um fator muito importante na fé. O que você sentiria naquele momento se isso de fato estivesse acontecendo? O que você está vendo na sua frente? Aonde você está? Com quem você está? O que você vê ao seu redor nesse momento no qual o seu grande sonho está acontecendo? Quais são os sons? Quais são os cheiros? Quem são as pessoas? Imagina com detalhe. Imaginou? Pronto. Vamos voltar um pouquinho. Eu aposto que você já estava quase embarcando nessa viagem, se eu não te chamo aqui de volta para a realidade. Viu como agora você tem mais fé? Então, como eu falei, a fé é uma ferramenta que pode ser treinada. Então, visualize, como eu fiz aqui com você, todos os dias. E, se possível, depois de visualizar, afirme também que você já tem isso. Desenvolva sua fé através de afirmações, visualizações, entre outras ferramentas que o autor sugere no livro, e faça questão de colocar emoção nesse exercício. Quanto mais emoção você sentir, como se já tivesse chegado lá, certamente você vai ter mais fé e, consequentemente, mais desejo para percorrer os 13 passos que Napoleon Hill nos apresenta com tanta ênfase.
Eu acredito que o que vale a pena, o reforço, é que a palavra fé e crença muitas vezes está ligado, né, a um nível geral à religião, mas eu acho que está muito ligado à confiança, à autoconfiança também. Quando você faz uma visualização dessa e você começa a sentir esse processo, você começa também a sentir a possibilidade de se tornar realidade. E quando você tem essa emoção de você sentir que pode se tornar real, você está muito mais engajado a buscar os caminhos para tornar isso realidade.
Como Napoleão Hill diz aqui no livro, fé. Fé significa ter confiança, acreditar, ter uma crença inabalável em que você é capaz de fazer alguma coisa. Quero enfatizar o fazer. Nesse caso, Napoleão Hill ele usa a fé como um princípio de ação, não é um princípio passivo, não é passividade. Acho que nesse caso, se eu fosse traduzir isso, explicar isso para uma criança, eu falaria que fé começa com F, porque é o F de fazer, antes de só ficar esperando cair do céu algum presente ou objetivo que você quer na vida. Uma coisa que é importante dar uma liga em relação a isso é a mente consciente e mente subconsciente, porque esse exercício que o Arnaldo acabou de nos conduzir aqui, e eu também fechei meus olhos, comecei até a dar um sorriso, me senti como se já tivesse alcançado esse objetivo, é justamente para condicionar a nossa mente subconsciente. E muitas pessoas ainda têm dúvida, o que é mente subconsciente, o que é mente subconsciente. Assuntos como esse, que é o poder do subconsciente, permeiam toda a vasta obra do Napoleão Hill, e é importante a gente entender essa diferença. Então vamos lá, mente consciente, ela recebe informação através dos 5 sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato. A mente consciente observa aquilo que você precisa para pensar e funcionar, e filtra o que não é necessário. Sua mente consciente é a inteligência com a qual você normalmente pensa, raciocina e planeja. Agora, a mente subconsciente tem acesso à mesma informação que a mente consciente, mas não raciocina como ela. Nossa mente subconsciente toma tudo literalmente, não distingue o que é errar, o que é real ou o que é imaginário, não faz julgamentos de valor, não filtra e não esquece. Sob certas circunstâncias, todos aqueles fatos e ideias que ficam lá esquecidas no nosso subconsciente, eles podem, se estiverem bem enraizados, influenciar nossas atitudes e as nossas ações, e isso se transforma em realidade, é o equivalente físico desse poder todo, desse pensamento. Alguém de vocês tem algum exemplo sobre mente consciente e mente subconsciente?
Eu tenho. Em verdade, uma das ferramentas com qual eu trabalho hoje em dia é a hipnose clínica. E a gente acaba, então, diariamente lidando com esse termo e com esse conhecimento. E eu acho que um exemplo que eu até dou bastante na clínica é o efeito placebo que um médico dá para o paciente. Para quem não sabe, o placebo é um medicamento de farinha sem benefícios químicos que o médico sugestiona a pessoa que ao tomar ela irá melhorar, e o subconsciente, como disse, não filtrando o que é real, o que não é real, o que é certo, o que é errado, aceita aquilo como verdade de tal forma que a pessoa, ela automaticamente se trata ou se cura daquele mal-estar, daquela doença, tomando um remédio que a princípio é farinha. Então eu acho que é um exemplo simplório do dia a dia, que muitas pessoas têm contato, e mostra o poder, né, do subconsciente ou inconsciente, dependendo da literatura que você preferir.
Eu acho que é legal a gente falar, né, que esse poder do subconsciente, que tanto o Napoleão Hill trabalha isso, não é algo da boca pra fora. Existem aí evidências científicas sobre isso, né? E uma evidência que eu acho muito legal foi o que foi feito com um grupo de pessoas, um grupo de pessoas que estavam ali querendo se exercitar, né, e melhorar sua condição física, e selecionaram ali dois grupos, tá? O primeiro grupo, as pessoas, elas estavam ali realmente fazendo exercícios, indo pra academia ali todos os dias, numa quantidade de tempo. Legal. O segundo grupo, eles não foram para a academia, não fizeram nada de exercício, mas a cada dia, periodicamente, eles faziam um exercício mental, uma visualização mental deles se exercitando, né, dessas pessoas, cada uma se exercitando, os seus músculos ali melhorando, sua condição física se tornando mais capaz. E qual foi o resultado? O grupo que se exercitou, né, acompanharam esses dois grupos por alguns meses, e depois de, se eu não me engano, 5 ou 6 meses, esse grupo que realmente fez os exercícios, eles melhoraram ali a condição física, né, massa muscular, esse tipo de coisa, em 30% do que no começo do experimento. Agora, olha só que interessante, as pessoas que não fizeram nenhum tipo de exercício físico, mas só praticaram a visualização mental disso, elas melhoraram a massa muscular dela em 13%. Então, ou seja, 13% melhoraram a massa física, a massa muscular dela, sem fazer exercício, apenas com o poder realmente da visualização. Repetindo o que o Arnaldo falou, isso realmente funciona.
Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Vambora, galera. Agora, olha só, a gente falou muito de fé aqui, tá? E talvez você tenha aí embarcado na nossa jornada de visualização, você fechou os olhos, se imaginou aí, sei lá, vai, viajando o mundo, ou então um dono de empresa, ou então você, mulher poderosa, palestrando para um monte de gente. E talvez, quando você voltou aqui para a vida real, escutando o Resumo Cast, lavando a sua louça, treinando no carro, onde quer que seja, faltou um pouquinho de confiança. Você falou, poxa, tava tão bacana lá visualizando, mas agora que eu voltei pro mundo real aqui, eu não tô confiando que eu consigo chegar lá. Calma, Papai Napoleão resolve. Ele passou pra gente, no livro, 5 passos de uma fórmula da autoconfiança para que a gente possa repetir diariamente e, consequentemente, ter a confiança de que conseguimos chegar nesse lugar tão desejado. Primeiro passo, e aí você vai ter que ler isso, tá? Então eu vou ler, eu tô fazendo como se fosse comigo, e de fato tô fazendo. E se você quiser fazer, você vai ter que ler como se fosse você, na primeira pessoa, tá? Então, como eu falei, eu vou ler na primeira pessoa, porque eu estou fazendo. Quando você quiser fazer, também leia na primeira pessoa. Vamos lá, primeiro passo. Eu sei que tenho a habilidade para alcançar o objeto do meu grande propósito na vida. Consequentemente, serei persistente e agirei com persistência no caminho disso e prometo nunca parar. Segundo passo. Eu vou concentrar meus pensamentos durante 30 minutos por dia na tarefa de pensar na pessoa que eu quero me tornar, criando assim uma clara visualização dessa pessoa. Terceiro passo. Eu sei que qualquer desejo que eu tenha na minha mente de maneira persistente eventualmente vai se expressar de maneira prática, corroborando o meu grande objetivo. E por isso, vou dedicar 10 minutos por dia pedindo isso para o universo. Quarto passo. Eu tenho escrito de maneira clara a descrição do meu grande propósito em vida e nunca vou parar de tentar e nunca vou parar de ler isso até atingir. Quinto passo. Eu entendo profundamente que nenhuma riqueza que eu possa querer vai ser construída ao invés que eu entregue ao mundo uma riqueza igualmente igual em forma de valor. Então eu vou entregar esse valor e, consequentemente, receber essa riqueza de volta. Só de falar aqui, já me sinto poderoso, você não pode me ver, mas eu tô aqui em pé lendo isso tudo. Então, se você quiser também ter mais confiança e saber que você pode chegar no lugar que você visualizou, leia também esses 5 passos diariamente, mais de uma vez por dia, como você quiser, e chegue nesse lugar.
Esse exercício que o Arnaldo acabou de fazer com você, ouvinte, ele tem muita, muita relação com uma ferramenta que Napoleão Hill usa muito, que é justamente a autossugestão.
Exato. Quando a gente fala de autossugestão, a gente está falando de comandos mentais, podendo ser verbais ou não, que a gente manda direto para o que Napoleão Hill chama de subconsciente. E ele defende que o poder disso é transformador, principalmente a longo prazo. E ele diz que algumas pessoas utilizam isso de maneira muito ruim. São aquelas pessoas que muitas vezes já acordam reclamando do dia, falando que não tem sorte, falando que tudo vai dar errado, que não adianta investir dinheiro porque não vai ter retorno, que liberdade financeira é impossível. E elas estão se autossugestionando a uma vida limitada por essas crenças que estão por detrás das falas. E aí, Napoleão Hill nos convida a criar frases e estruturas que nos motivem através da autossugestão a seguir os nossos sonhos. Então, o que o Arnaldo trouxe lá no começo, de você estruturar o seu objetivo, o valor, a data limite, ao ser lido diariamente, você está se sugestionando a seguir aquele objetivo, aquele plano, e isso vai funcionar, como eu expliquei a do placebo agora há pouco, como uma mensagem que o seu subconsciente, mantendo aqui a nomenclatura do Napoleão, ele aceita isso como verdade e ele vai buscar o seu equivalente na realidade. Ele vai trazer a motivação, a confiança, que a gente acabou de falar agora há pouco, com os passos, e você vai fortalecendo aos poucos. E é lógico que eu acho que como muitas pessoas são céticas, eu sempre convido as pessoas a fazer um teste de pequena escala. Não precisa, às vezes, começar, quero 1 milhão em um mês. Mas, às vezes, você pode ter algum objetivo pequeno e começar a se autossugestionar de algo positivo em relação a isso e perceber como, de fato, ideias, confiança e conexões acontecem de uma maneira, talvez, diferente do que vinha acontecendo antes de você iniciar esse processo de autossugestão.
Quero compartilhar um exemplo que porque eu sou muito suspeito para falar sobre autossugestão. Sei que isso realmente funciona. Vou contar dois exemplos, tá? Um pouco recentes aí, mais ou menos. Um deles foi o meu casamento. Então eu, quando minha esposa chegou para mim e falou assim, ó, você vai casar comigo, né? Foi dessa forma. E ela colocou uma data. Ela que falou assim, ó, dia 26 de novembro, o ano era 2016, e nós estávamos lá em fevereiro, tá? Meio de fevereiro de 2016. Ela falou assim, ó, a gente vai se casar dia 26 de novembro. E eu falei, tá bom, tudo bem, né? Mas o que aconteceu? Ela colocou a data e a gente começou a arquitetar as coisas e falar, não, dá pra, vamos fazer acontecer. Só que na época a gente tava muito, mas numa situação financeira horrível. Só que de alguma forma as coisas conspiraram ao nosso favor, a gente fez o que a gente pôde e a gente conseguiu, pra vocês terem ideia, a gente conseguiu juntar R$400 pra casar, tá? Pra fazer uma festa de casamento e tudo mais. Mas a amigos, familiares e tudo isso, eles conspiraram ali a favor, né? O universo conspirou a favor e realmente a gente teve um casamento e foi lindo, foi maravilhoso. Isso é um grande exemplo, então, ou seja, colocar ali, né, o negócio e acreditar, colocar a data e realmente acreditar, falar pra você, ó, vai dar certo. Isso não é da noite pro dia que vem as soluções, mas te coloca, pelo menos foi a minha experiência, me colocou na reta, no caminho onde eu ia atrás das oportunidades e as oportunidades realmente foram acontecendo. Tá? E acho legal compartilhar isso. E não tem como deixar de falar sobre um insight, né? O Eric falou sobre frases, né? Então, a autossugestão está muito ligada a frases que nós falamos. E através dessas frases, a gente condiciona o nosso subconsciente. Isso acontece a todo momento. Como eu expliquei lá atrás no episódio, nossa mente subconsciente, ela não filtra. Nós estamos alimentando a nossa mente subconsciente a todo momento. Então, uma coisa eu te falo, ouvinte do Resumo Cast. Se você tem o costume de falar que você tem muito azar na vida, eu vou te falar o seguinte, você é o azar. Algo que acontece, ou, né, azar não é algo que acontece de fora pra dentro, mas sim, é a gente que cria isso de uma forma subconsciente, de dentro pra fora. E não sou eu que falo isso, é Napoleon Hill diz que é isso que ele fala no livro. Olha só que interessante. Milhões de pessoas acreditam que elas estão fadadas à pobreza e ao fracasso por causa de alguma força estranha. Elas chamam isso, essa força estranha, de azar. Mas, de acordo com Napoleon Hill, a verdade é que elas mesmas são as criadoras dos próprios fracassos, porque essa crença negativa no azar é captada pela mente subconsciente e, assim, ela é traduzida em seu equivalente físico, ou seja, ela se torna realidade. Esse azar todo realmente se torna ali realidade na vida dessas pessoas. Eu vou dar algum exemplo. Olha pra você mesmo, ouvinte do Resumo Cast, olha as pessoas que você anda aí, né? As pessoas que fazem parte do seu convívio, tanto em casa como no trabalho, começa a perceber as pessoas que dizem o seguinte, eu nunca consigo isso, eu nunca ganho isso, né? Por exemplo, né? Rifa, eu nunca ganho na rifa, Dessa forma, ou seja, usando eu nunca mais algo positivo, no caso ganhar a rifa seria um algo positivo, e o eu nunca é a parte negativa. A pessoa que fala eu nunca mais algo positivo, ela condiciona a mente dela a falar tudo bem, o cérebro vai, né? É o que o cérebro vai falar pra ela, olha, estão nos falando, né? Essa pessoa está falando pra gente que a gente nunca ganha. Então, vamos traduzir isso num equivalente físico para essa pessoa e vamos deixar ela continuar a não ganhar em nada. Ou então você pode usar eu sempre mais algo negativo. Por exemplo, eu sempre me dou mal, eu sempre perco. Por exemplo, se você está investindo nas ações, eu sempre quando eu vou investir, eu perco. Sempre como quando eu vou começar um negócio próprio, eu perco todo o meu dinheiro. É uma forma também que você está se condicionando, né? Você está sendo o azar.
E aí queria fazer um link disso com uma dica que o autor dá sobre como que você pode conseguir o emprego dos seus sonhos. Primeiro, decida exatamente que tipo de emprego você quer. Se o emprego não existe ainda, talvez você possa criar. E aí estamos falando de um emprego numa empresa, um empreendimento. Quando a gente fala de empreendedor, a gente sabe que você é, pode ser um dono de negócio ou um intraempreendedor. Depois, escolha a companhia ou o indivíduo para quem você quer trabalhar. Claro, se for um empreendimento, a companhia vai ser a sua companhia. Se você for intraempreender, vai ser a companhia de alguém cujo dono de empresa, cujo chefe você admira, como a gente aqui admira muito o nosso grande CEO, Gustavo Carreponte. Terceiro, estude seja o seu negócio ou a empresa na qual você quer trabalhar. Se você for um empreendedor, você vai estudar o seu mercado. Se você quer trabalhar numa empresa, você vai estudar aquela empresa. Quarto, se estude seus talentos, capacidades e fraquezas. Estude o que você pode oferecer e, eventualmente, o que falta em você para que isso seja, de fato, oferecido. Quinto, se esqueça da palavra emprego. Não pense em qual emprego vai ter. Pense no que você pode oferecer e esse emprego vai aparecer. Sexto passo, uma vez que você tenha um plano na cabeça, tente pegar algum tipo de papel, caneta ou até o computador e escreva isso para que esteja ainda mais claro. Sétimo passo, apresente isso para alguém para que possa te dar algum tipo de feedback sobre esse plano e sobre o que você pretende fazer. Esses são os 7 passos que Napoleão Hill fala nessa parte do livro. Mas tem o 8º passo que ele fala em outra parte que eu vou conectar com isso, que é você oferecer para fazer aquilo de maneira gratuita. Esse exemplo é um tanto quanto polêmico. Algumas pessoas falam, poxa, mas eu vou desvalorizar meu trabalho. Mas eu tenho um exemplo de um apresentador do Sport TV. Eu esqueci o nome dele. Ele fez isso, eu conheço ele de fato. Ele se ofereceu para durante 2 meses, se eu não me engano, ser voluntário lá no Sport TV e cobrir eventualmente algumas vagas que eventuais jornalistas que faltaram. Hoje em dia ele é o titular, ele é o âncora de um programa, se eu não me engano, acho que é o Tá Na Área. E ele fez isso porque ele se ofereceu de maneira gratuita. E ele falou, bom, beleza, nada a perder. E ele foi tão bom que ele conseguiu ficar na vaga. Então, se esses 7 passos que a gente falou aqui do Napoleão Hill não funcionarem, se você souber aonde você quer trabalhar, se tiver clareza daquela empresa e da vaga, se você tiver condições financeiras, se ofereça de maneira voluntária para fazer aquilo e faça tão bem que eles não vão te deixar embora.
Sensacional, Arnaldo. Eu até ia comentar que nesse capítulo ele dá um exemplo de um texto para autossugestão e eu aplico ele até hoje, né? Eu conheci o livro através do Resumo Cast 2017 e escrevi na época um a curto e a longo prazo. Eu gostaria de compartilhar aqui, e até ouvinte do Resumo Cast, se você quiser depois voltar a escutar e escrever a sua própria declaração, autossugestão diária, né? Pode ser talvez uma forma interessante de você iniciar. Então eu coloco aqui, por exemplo, que até o ano de 2023, eu teria uma remuneração mensal de R$X mil. Você pode colocar, lógico, o valor que você sentir mais à vontade. Em troca disso, vou me tornar o melhor especialista no desenvolvimento do potencial humano que eu for capaz. Sei que terei esse dinheiro em meu poder com tanta força que, com a minha fé, vejo esse dinheiro sendo transferido para mim neste momento. Ele está aguardando para ser transferido para mim, de acordo com os serviços prestados à sociedade. Aguardo e recebo os planos para merecer esse dinheiro, irei segui-los conforme for recebendo. Isso não foi lido, eu de fato faço isso quase que diariamente, e acaba sendo uma autossugestão porque ele me conecta muito com o meu objetivo e me mantém no trilho, eu diria assim. Porque tem dias, lógico, que você vai acordar ali talvez um pouco desmotivado, um pouco perdido, estressado com alguma coisa que deu muito errado, e você ter esse hábito de se autossugestionar para estados emocionais positivos, ou para planos positivos, ou para atingir o seu desejo, faz com que você fale, não, peraí, eu quero isso a longo prazo, então eu vou me dedicar hoje, eu vou fazer aquele, no meu caso, por exemplo, vou fazer aquele post que eu tô com preguiça de escrever, eu vou atender a pessoa com o melhor empenho que eu tenho, eu vou ao trabalho, ao emprego que eu quero com a melhor energia que eu tiver para entregar o melhor que eu tenho. E o que o Napoleão Hill traz, que eu acho sensacional, é essa ideia do merecimento. Eu tô sempre entregando valor e o universo me recompensa por isso. Não é a questão do eu vou ficar aqui querendo que eu ache um bilhete na rua com 100 milhões de reais sem fazer nada. Então existe um movimento de troca, eu até convido a vocês a argumentar sobre isso, que se vocês quiserem, lógico, sobre essa troca de você entregar valor, de você se dedicar, se você se tornar uma versão melhor para poder depois receber de volta em formato financeiro, em emprego, como o exemplo que o Arnaldo trouxe, em parcerias, enfim, qualquer que seja o seu objetivo. E ele fala para você repetir isso diariamente de manhã e de noite, até que você fixe, assim como eu fiz, ou escrito para que você vá lendo de fato e memorize e se autossugestione diariamente.
E, pessoal, a gente está falando aqui até agora, né, alguns dos princípios que o Napoleão Hill traz no livro, nessa filosofia do sucesso e tudo mais, mas tem uma coisa muito importante. Isso não acontece sozinho. Até agora a gente deu, né, dicas para que a gente condicione de uma forma individual ali o nosso, a nossa questão do subconsciente, mas existe um princípio, um desses 13 princípios, tem a ver com o mastermind, e isso, o mastermind não é uma pessoa isolada, sozinha. Arnaldo, o que é um mastermind?
Segundo Napoleon Hill, a definição exata de mastermind é um esforço de conhecimento coordenado em espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas para conseguir um determinado propósito. Lindo, né? E aí ele fala para você percorrer aí mais ou menos 4 passos para montar o seu mastermind. Primeiro, você se aliar com um grupo de quantas pessoas você achar necessárias, né? No mínimo 2 aí, acho que 4, 6. E para essas pessoas terem, eventualmente, valores parecidos e estar em momentos de vida no qual elas possam, eventualmente, se ajudar a chegar nesse objetivo que elas têm, né? E aí depois, um segundo passo é você decidir o que você pode entregar para esse grupo. O que você busca receber das pessoas que estão naquele grupo? Então, por exemplo, olha, eu, Arnaldo, eu considero que eu tenho aqui, eu posso entregar para esse grupo, realmente a questão do autoconhecimento, do propósito. Eu acho que, pô, se eu tiver num grupo com 4 pessoas e eles estiverem com dificuldade nisso, eu posso entregar muito bem. Eu adoraria que no meu grupo eu tivesse pessoas que pudessem me ajudar com modelo de negócio, com capitalizar ideias. Então, o primeiro passo é você formar o grupo, e o segundo passo é você entender o que você pode entregar desse grupo, o que você pode pedir desse grupo. Terceiro passo é você ter uma periodicidade ali, que o autor sugere 2 por semana, pelo menos 1 por semana com esse grupo, que encontra mais ou menos 1h30, porém são um pouco mais, dependendo do número de pessoas. E o último passo, que é aquele famoso deal break, que se não tiver, você tem que acabar com o grupo, que é você ter aquela harmonia perfeita entre você e os membros do grupo. Ou seja, respeitar o horário, cada um respeitar o seu espaço, o grupo não ser muito focado para uma pessoa só e todo mundo poder se ajudar. Então, você que está agora empolgado com essa história, faz uma brincadeira aqui com a gente, como eu falei, esse episódio ia ser um grande workshop. Se você pudesse hoje formar o seu mastermind aí com pessoas que você conhece, talvez não sejam amigos, mas pessoas com as quais você gostaria de aprender junto, quem seriam as 3 pessoinhas que você convidaria para o mastermind com você para formar um grupo de 4? Anota aí, quem sabe você não forma isso, vocês não se encontram pelo menos uma vez por semana. Faz o seguinte, na primeira reunião, dá um play nesse episódio para todo mundo, para vocês ficarem na mesma página, e depois vocês continuam, cada um com o seu propósito, mas todo mundo, por favor, se ajudando sempre.
Sabe, Arnaldo, você estava falando sobre Mastermind e eu só tinha uma coisa que passava pela minha cabeça. Clube do Livro, né? Clube do Livro, porque realmente para você, ouvinte do Resumo Cast, se você ainda não sabe, além de escutar toda segunda-feira esse podcast sempre com um grande resumo de um grande livro para empreendedores, nós semanalmente nos encontramos, nós apresentadores do Resumo Cast, a gente se encontra ali ao vivo com os encontros online pelo Zoom com os nossos apoiadores, que são leitores, são ouvintes do Resumo Cast e apoiam o nosso trabalho, e a gente se encontra com eles para justamente debater o livro da semana. Então a gente coloca um monte de exercício prático, a gente troca ideias, experiências, e isso acaba se tornando um mastermind, praticamente um mastermind. Eu considero que o Clube do Livro é sim o meu mastermind. Vejo as pessoas se tornando melhores ali, e eu tô me tornando melhor também na companhia dessas pessoas. E se você tem interesse em participar do nosso Clube do Livro, é só lá acessar resumocast.com.br/apoia-se, e lá já tá escrito lá algumas orientações para você, como que você faz para participar e ter acesso exclusivo a esse nosso Clube do Livro.
Rafa, achei incrível também isso tudo que você trouxe. De fato, o Clube do Livro se encaixa nesse modelo. E eu acho que a gente pode até voltar à ideia do que você trouxe do seu próprio casamento, né? Foi um processo onde você e a sua esposa se uniram num espírito de harmonia com o objetivo do casamento e se moveram em torno disso. A nossa reunião hoje, aqui, para estar gravando esse podcast, tem alguns traços do Mastermind. É lógico, como já foi falado, o ideal é que seja um grupo com objetivo que tenha encontros regulares. Mas a gente encontra esse princípio da harmonia e saber que estamos todos aqui com o propósito de cooperar e contribuir. Então a gente acaba se complementando de alguma forma com ideias, com exemplos, com trajetórias, para de fato agregar mais valor para o ouvinte do Resumo Cast.
Bom, estamos nos encaminhando para um final, de reta final de mais um episódio do Resumo Cast. E uma coisa muito importante, eu preciso falar com você, ouvinte, sobre isso. A gente compartilhou muito conhecimento, ferramentas, dicas para você condicionar a sua mente, né, o seu subconsciente, ferramentas práticas que vão te ajudar a colocar aí no caminho do seu grande objetivo na vida. Mas tem um detalhe, conhecimento não é poder. Você agora sabe dessas ferramentas. Você escutou, esse episódio está disponível gratuitamente para você escutar quantas vezes você quiser e compartilhar com seus amigos. Mas não adianta você só estar, ter esse conhecimento dessas informações. Conhecimento só é poder em potencial. Napoleão Hill diz no livro que existem dois tipos de conhecimento. Um é geral e o outro é especializado. De acordo com ele, o conhecimento geral tem pouca utilidade para você alcançar o seu grande objetivo na vida. Vou ler um trecho do livro que explica isso melhor. Escuta só. Conhecimento não atrai dinheiro, a menos que seja organizado e dirigido por intermédio de planos práticos para o objetivo específico. Conhecimento só é poder em potencial. Então eu pergunto para vocês, Arnaldo e Eric, como que a gente pode organizar um conhecimento? Que canais que a gente tem aqui, além do ResumoCast, é um grande canal, mas onde que a gente consegue buscar conhecimento e transformar isso em resultado prático na vida?
O conhecimento, acho que cada vez mais ele está aí disponível para as pessoas. A gente tem canais no YouTube, no Instagram, livros gratuitos, podcasts. A gente tem a ideia do Mastermind, que a gente já comentou agora, que é uma fonte, acho que inesgotável, de conhecimento. E o que vale é, de fato, você buscar o conhecimento que falta, o que você precisa desenvolver para estar fazendo essa sua caminhada. Então eu convido, acho que todo mundo a pensar, porque muitas vezes as pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma pós, um mestrado, enfim, qualquer coisa que valha, ou mesmo comprar um livro. Existem inúmeras formas gratuitas de você conseguir começar a desenvolver o conhecimento especializado que você precisa para atingir o seu objetivo.
Sobre conhecimento, gente, assim, estamos no Resumo Cast aqui, tem muito conhecimento para vocês nos episódios aí, mais de 3 temporadas. Temos também os livros, Clube do Livro, entre outras coisas, como o Eric falou, YouTube, Netflix, Spotify. Eu vou me concentrar em como é que você pode aplicar, tá? Então vamos supor que você, e eu sei que você tem, muito conhecimento em uma área específica, só que você está guardando isso para você. Mais exercício, vai. Fecha os olhos agora e pensa em uma pessoa que ia se beneficiar muito se você colocasse isso para fora. Visualize aí, uma pessoa que você pode ajudar muito com o seu conhecimento. Visualizou? Pronto. Agora não é mais sobre você, é sobre ela. E não falar para ela o seu conhecimento é egoísmo. Então você não tem direito de deixar isso numa caixinha. Vai lá e pelas pessoas que mais podem ser ajudadas pelo seu conhecimento, pela sua arte, pela sua obra, conte isso para elas, depois para mais pessoas e mais pessoas, e assim deixe no mundo o seu grande legado.
No livro Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill traz 13 passos para você alcançar o seu sucesso, são 13 princípios. A gente falou de alguns deles aqui, com alguns exemplos, com muitas ferramentas práticas. Eu vou fazer aqui um resumo do resumo desses princípios todos, tá? Então vou só citar eles para você. O primeiro princípio é o desejo, segundo, fé, terceiro, autossugestão, quarto passo, conhecimento especializado, quinto, imaginação, passo número 6, planejamento organizado. Passo número 7, decisão. Número 8, persistência. Princípio número 9, mastermind. Número 10, o mistério da transmutação sexual. Isso tem a ver com os relacionamentos. Passo número 11, o subconsciente. Passo número 12, o cérebro. E último, passo número 13, o sexto sentido. São 13 passos, você pode ficar perdido no meio deles todos. E por isso, o Eric resumiu esses 13 passos em apenas 4.
Acho que seria falta de modéstia falar que eu consegui resumir tudo, mas o que eu busquei fazer é trazer de uma forma simples, em 4 passos, que a pessoa fala assim, putz, eu não vou ter tempo de ler tudo, mas eu preciso mudar minha vida hoje. O que é o mínimo necessário? E eu busquei trazer através do que eu chamei dos 4 passos, os 4 PD. Então até convido você, se quiser pegar uma caneta ou depois voltar a anotar, e associo uma metáfora para facilitar ainda mais o entendimento. O primeiro passo seria o puro desejo, que aliás é o primeiro capítulo do livro, e a metáfora é quando você vai fazer uma viagem, o desejo seria a sua gasolina, ou seja, se em algum momento a sua gasolina acaba durante a viagem, você não chega no seu destino. Então o desejo ele está ligado com aquilo que te motiva por detrás do que você quer alcançar. O segundo PD é o propósito definido, e na nossa metáfora seria o seu destino. Por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, quero ir para a praia, o meu destino é o litoral. E quanto mais definido for, né, qual praia no litoral, qual rua da praia, né, enfim, melhor é. Então o segundo PD é o propósito definido, é para onde você quer ir, qual é o objetivo que você quer alcançar. O terceiro PD é o plano desenhado, ou seja, é a rota que você vai fazer para sair da onde você está e chegar onde você quer. E aí eu coloquei aqui a palavra desenhado porque muitas vezes é necessário você redesenhar. E eu volto até o começo do capítulo, quando o Rafa falou, ah, meu plano é daqui 10 anos. E aí logo em seguida ele falou assim, não, mudei. É 5 e eu vou começar a escrever agora. Então assim, em questão de segundos, ele já fez um pequeno redesenho no plano dele para atingir a liberdade financeira, que é o propósito dele, que seria talvez ali entre o 1 e o 2. E o quarto passo é a persistência diária, que seriam os quilômetros rodados até você alcançar o seu objetivo. É o dia a dia que você precisa passar, né? O tempo vai passar de qualquer jeito, de uma forma ou de outra. E a persistência é você agir dentro do tempo que você pode para se aproximar do seu destino. É você dirigir quilômetro após quilômetro em direção ao seu destino. Então, só recapitulando bem rapidamente, o primeiro PD é o puro desejo, é a gasolina que move o seu carro. O segundo PD é o propósito definido, ou seja, o destino onde você quer chegar. O terceiro é o plano desenhado, a rota, o caminho, as estratégias, as parcerias, o conhecimento que você precisa adquirir para chegar no seu objetivo. E o quarto é a persistência diária, é você se dedicar diariamente o máximo que você puder conseguir para alcançar isso.
Eric, o seu resumo é tão bom e tão simples que eu consegui aqui em tempo real te sugerir um quinto PD. Posso?
Claro, por favor.
Seriam as pessoas determinadas para criar o seu mastermind, você ter ao seu redor pessoas determinadas para te ajudar a conquistar o seu sonho enquanto você ajuda elas a conquistarem o delas. Pegou?
Incrível, incrível. E conecta completamente com a ideia do mastermind, é você ter essas pessoas que vão ali estar junto com você. Agradeço de verdade, já vou anotar aqui também para continuar compartilhando isso.
Então, fechou.
Para quem é esse livro?
Para mim, Arnaldo Neto, esse livro é para pessoas que não sabem o que querem. O tempo todo Napoleão Hill fala de ter um propósito definido, de ter clareza, de você visualizar onde você quer chegar para que você possa ter desejo naquilo. E, gente, o Napoleão Hill inclusive fala, e eu fiquei até arrepiado com isso, o livro é de 1937, que no colégio as crianças e adolescentes deviam ter mais investimento dos profissionais em ajudá-los a encontrar esse propósito, esse desejo, esse lugar, esse objetivo. Então, esse livro é para qualquer pessoa que não sabe o que quer, mas se você, pai, profissional ou até aluno de colégio que está numa situação na qual você pode sugerir para alguém para que isso possa ser abordado lá quando você tiver 14, 15, 16, eu tenho certeza que isso vai te poupar muito sofrimento.
Para mim, Eric Hoff já é um pouco diferente. Eu acho que vou até trazer um debate aqui. Porque a princípio eu falaria, esse livro é para qualquer pessoa, todo mundo precisava ler esse livro. Mas eu acho que não é todo mundo que está pronto para ler esse livro. Eu acho que a pessoa não está pronta para absorver a profundidade do conhecimento que tem nesse livro. Então, para mim, esse livro é para quem busca autoconhecimento, autodesenvolvimento e para quem busca saber o que precisa melhorar e está disposto a se dedicar para alcançar o que deseja. É para quem busca, de fato, mudar e melhorar de vida, na minha opinião.
Eu, Rafael Pires, recomendo esse livro para quem quer sair da inércia, para quem, de repente, tem a faca e o queijo na mão, tem ali oportunidades, mas não tem fome. Esse livro me ajudou muito a criar fome, esse desejo ardente de ir atrás dos grandes objetivos.
O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
Olha, eu gosto muito de prática, de colocar as coisas no dia a dia e eu funciono muito com sistemas e rotinas. E eu confesso que, embora eu entenda muito valor de você visualizar e manifestar, eu não venho fazendo isso tanto quanto eu gostaria, né? E aí eu criei um compromisso com meus seguidores do Instagram e agora todo dia eu faço uns stories manifestando meus sonhos. Que aí eu não só tenho ali um lugar no qual eu tenho um compromisso diário para manifestar esses sonhos, como eu tenho ali quase 20 mil pessoas no meu mastermind que podem me ajudar nos meus sonhos e também torcer por mim. Então fica aí o convite, caso você queira também manifestar seus sonhos no seu Instagram, para que muitas pessoas possam te ajudar e para que você possa ter um compromisso público com seus grandes objetivos.
Incrível. Bom, eu acho que o primeiro contato eu despertei e eu percebi a mentalidade, o comportamento que eu precisava mudar, que estavam me impedindo de ser quem eu gostaria de ser. E aí, o que mais mudou, eu acho que é a própria utilização da autossugestão como um lembrete para me manter focado naquilo que eu quero alcançar, naquilo que eu planejo num espaço de tempo mais longo.
Eu, Rafael Pires, que foi marcante para mim, e ainda é marcante desde a primeira vez que eu li esse livro, é esse lance de queimar os navios, né? Você realmente eliminar o caminho da fuga. E aí, no meu caso, foi o seguinte: se eu escolher o medo, né? Se eu tem um grande objetivo, mas eu tiver medo, eu vou fugir disso. E eu vou fugir, né? Entrando num barco e indo embora. Então, se eu queimar meus barcos, se eu queimar o meu navio, aumenta o meu potencial de ambição. E quanto mais ambição eu tenho que realmente, né, eu vou chegar, vou conquistar o objetivo, seguindo essas técnicas todas e ferramentas do Napoleon Hill, mas eu, né, quanto mais perto da ambição eu tô, mais longe do medo eu estou. Isso aumenta muito a minha capacidade de ação. Tem aumentado muito, muito, muito a minha capacidade de agir, principalmente manter uma decisão firme.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
18+. Vamos lá, frase na camiseta. Estamos trocando a nossa frase de outdoor para a frase na camiseta. Que frase que nós colocaremos desse livro? Que frase desse livro nós colocaremos numa camiseta?
Para mim, Arnaldo Neto, essa frase é tão boa que eu colocaria numa camisa, tatuaria no meu peito, andaria sem camisa na orla, no outdoor. Vamos lá. Cada adversidade, cada fracasso, cada dor de cabeça carrega consigo a semente de um benefício igual ou maior.
Incrível, incrível. Essa frase, para mim, ela é muito impactante também. E até a questão é o aprendizado que você tira das situações de entre aspas, fracasso, né? Aí você consegue, com esse aprendizado, construir esse seu sucesso. E a gente não planejou isso, pelo menos eu não sabia qual seria a frase deles, mas a minha é muito coligada à sua, Arnaldo. A que eu escolho é: o sucesso está um passo além da derrota. Eu acho que essa frase, você ter ela mentalmente, é algo que a cada momento que você tem um baque, você fala: não, peraí, o sucesso está depois disso, né? E eu vou persistir dia após dia.
Muito bom, eu na verdade escolheria a frase do Arnaldo, que essa frase também ela tem muito significado para mim. Mas eu sabia que o Arnaldo ia escolher, como eu li Napoleão Hill, né, nesses últimos dias, de uma forma intensa para poder gravar esse episódio, a minha intuição falou bem forte que o Arnaldo iria escolher essa frase, então eu escolhi uma outra. A felicidade está em fazer, não só em ter.
Desafio para o ouvinte.
Ouvinte, já foram alguns desafios, né? A gente podia até te poupar desse aqui, mas não dá adianta. O livro tem muita coisa prática, então, primeiro de tudo, volta lá no episódio, tá? E passa por todos os desafios que a gente fez com você, desde o primeiro que eu fiz com o Rafa, passando pela visualização, as perguntas, tudo. Mas tem no final do livro uma prática que o autor compartilha com a gente, que é maravilhosa, que é o conselho imaginário, né? O Eric, depois, se quiser, até pode corroborar um pouco isso, falar um pouquinho mais, mas basicamente o Napoleon Hill fala pra gente que ele criou na mente dele um conselho de pessoas fantásticas, né? E o dele tem aí nesse conselho o próprio Napoleão Bonaparte, o Henry Ford, o Andrew Carnegie, o Darwin, e pessoas que ele realmente fechava os olhos e imaginava que ele estava conversando com elas pedindo conselho. E ele falou que isso era tão vivo que às vezes ele sonhava que recebia conselhos de uns deles, e que ele até teve um dia que ele falou que ele não sabe se aconteceu ou não, mas que ele realmente sentiu que estava conversando com um desses caras fantásticos que ele escolheu entre todo mundo na humanidade. E aí o seu desafio, ouvinte, não poderia ser outro agora. Crie o seu conselho imaginário. Se você pudesse ter aí um mastermind, um conselho com quantas pessoas você quiser, e claro, no número que você consiga ter algum tipo de controle dessa história, ele tinha 9, Napoleão Hill, você pode ter 3, 4, 5, 10, que vão ser ali o teu mastermind imaginário, que você vai fechar os olhos e perguntar para eles o que eles fariam no seu lugar, o que você faria naquela situação. Então já pensou você poder fechar os olhos e perguntar para quem você quiser o que fazer? E eu vou te falar uma coisa, só de você imaginar o que alguém que você admira faria no seu lugar, isso já te ajuda muito. Às vezes você não precisa nem perguntar para a pessoa o que ela faria, só de você imaginar, o que fulano faria no meu lugar se ele estivesse no meu lugar? Você não precisa nem perguntar para a pessoa, só de se colocar nesse lugar imaginário, você já resolve. E aí eu vou confessar agora para vocês que eu fiz o meu conselho imaginário. Posso falar? Vamos lá. Capitaneando o conselho, Rafa já sabe quem é, Tim Ferriss, autor de Trabalhe 4 Horas por Semana. Na segunda cadeira do meu conselho está o cara que inspirou o Tim Ferriss, que na verdade é o mestre do Tim Ferriss, que se chama Rafael Pires. Em terceiro lugar, Papai LeBron. LeBron James, um cara que não só em quadra é um craque, mas né, fora de quadra faz coisas maravilhosas. Em quarto lugar, Djamila Ribeiro, que escreveu o livro Pequeno Manual Antirracista, que mudou a minha vida. Quinto lugar, Matheus Melgaço, meu grande amigo e mentor, que participou desse episódio com a gente aqui no Resumo Cast. Depois, um tal de Gustavo Carreconde, que está agora sorrindo editando esse episódio. Mais um, Seth Godin, autor de Isso é Marketing. Penúltimo lugar aqui, não menos importante, um tal de Eric Rolfe, craque em desenvolver pessoas. E para fechar, a diva, musa, rainha, que vai garantir que esse conselho seja muito vulnerável, Brené Brown. E aí, tá ruim esse conselho?
Muito bom, muito bom. Se fosse para colocar na... Eu vou contar o meu mastermind só no Clube do Livro. Só no Clube do Livro que eu vou falar isso. Mas eu pratico esse exercício e eu acho que isso nem vai pro ar. Mas, cara, esse exercício é muito legal do mastermind. É muito, muito bom. O seu próprio... Onde você tá, você tem o seu próprio mastermind, né? Mas sabe, Arnaldo, um cara que tem, uma cadeira fixa e, adoro esse cara. Ayrton Senna. Esse tem cadeira cativa no meu mastermind.
É um exemplo, né? É incrível ele. Eu também fiz esse exercício de criar meu próprio conselho mental e eu escolhi pessoas de categorias diferentes. Então, na minha... Aqui eu reescrevi para lembrar, então não tá numa ordem por algum motivo, só o que veio. Então tinha a parte de posicionamento profissional, que eu escolhi o Pedro Superti, da parte espiritual e moral, Gandhi, né? Tem até o filme dele, eu assisti para tentar absorver mais características dele. Da parte de desenvolvimento humano, Tony Robbins. E da parte empreendedora, Steve Jobs. Então, o que eu posso dizer é assim, eu fui atrás de assistir os vídeos, absorver o máximo de conteúdo. Eram pessoas que eu não tinha conhecimento na realidade, né? E aí o que acontece é que o nosso subconsciente, como a gente falou, que absorve tudo de uma maneira incrível, ele atrai essas características, e num estado onde você respira, relaxa, se imagina de fato talvez numa sala, numa tábua redonda com essas pessoas do seu conselho, elas começam a desenvolver personalidades próprias e conselhos ligados à sua percepção delas. E de fato é um convite de um desafio que vale muito a pena ser feito. Faça durante talvez 7 dias, 2 semanas, 3 semanas. É aquele convite que eu falo assim, ó, faça, veja o que mudou e depois você pensa se continua ou não continua. Não é o momento de falar, mas será que? Não, apenas se permita. Na pior hipótese, você vai ter passado aí alguns dias imaginando com pessoas incríveis. E uma frase até do meu pai que eu gostaria de trazer, que me marcou muito e me fez sentido quando eu li Napoleão Hill, é: junte-se aos melhores e um dia você será um deles. Isso começa talvez mentalmente, isso começa com vocês aqui, pelo menos agora da minha parte, aproveitando esse finalzinho também para agradecer a Rafa, Arnaldo, Gustavo Carriconde, que também permitiu essa minha participação. Estar próximo de vocês me motiva, com certeza a partir de agora vocês estarão também nos meus conselhos mentais para trazer as ideias, os ensinamentos, os caminhos, os conselhos que eu preciso para a minha trajetória. Muito obrigado da minha parte.
Eric, como que a nossa audiência, como que nossos ouvintes podem te achar na internet?
Ok, um caminho é pelo Instagram, acho que é o mais fácil. Meu Instagram é o Eric com CK, Rolf é R de rato, O de ovo, L de laranja, F de faca. E pra brincar, é só escrever flor ao contrário, que você acerta o meu nome, não tem problema. Então é Eric Rolf. Pode passar o celular também, se alguém quiser, ou deixa só o Instagram, como é que vocês preferem?
Isso é com você.
Bom, se alguém quiser entrar em contato pelo celular também, é o 11 98151 2649. É um prazer estar aqui com vocês.
Maravilha, estamos então chegamos ao final de mais um episódio do Resumo Cast, sempre com um grande livro para empreendedores. E agora quero te fazer um convite para você fazer parte do nosso Clube do Livro, que é onde a gente aqui do Resumo Cast debate ao vivo, semanalmente, cada livro que a gente resume e publica em nossos canais toda segunda-feira. Se você quer se aprofundar nos livros que debatemos aqui no Resumo Cast e também estar junto com outras pessoas, com outros leitores que gostam de trocar ideias sobre grandes livros para empreendedores, então saiba que o Clube do Livro é o seu lugar. Acesse agora resumocast.com.br/apoia-se e se torne um Triber apoiador ou uma Triber apoiadora do ResumoCast. E assim você terá acesso exclusivo aos encontros semanais do nosso Clube do Livro. E claro que eu não posso deixar de agradecer e mandar um grande, mas um grande abraço a todos os nossos apoiadores. E claro, principalmente aos nossos queridos Tribers conselheiros, que apoiam o nosso projeto, eles são empreendedores, eles nos ajudam com uma quantia significativa todo mês a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. São eles: Alcina Salles Giroto, Werner Vinícius da Silva Bezerra, Douglas Milan, Pedro Muschitz, Marcele Figueiredo, Marcos Franco, André Moreira Martins Arruda, Jaqueline de Souza Ribeiro, Luiz Luciano dos Santos, Gustavo José de Luna Campos, Alexandre Nepomuceno Almeida, Jorge Pretel, Gabriel Cunha e Luiz Alberjante. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo episódio.
A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun: Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.